Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Temos a honra e o prazer de receber hoje a delegação da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Vou começar por ler uma mensagem do Presidente da Comissão, que não está hoje connosco. Depois irei apresentar os deputados do Parlamento Português e a Senhora Presidente da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste irá apresentar os seus colegas. E depois vamos entrar nos temas a abordar. Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste, deputada Cidelísia Faria dos Santos, ilustres deputadas e deputados, distintos assessores e técnicos, minhas senhoras e meus senhores, é com enorme honra e sincero prazer que, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República de Portugal, vos dou as boas-vindas. Lamento profundamente não poder estar presente pessoalmente para vos receber, como era meu desejo, mas compromissos inadiáveis tornaram tal presença impossível. Agradeço por isso ao Sr. Deputado Pedro Coelho, primeiro vice-presidente da nossa Comissão, por me representar neste momento tão significativo. Vossa presença aqui reveste-se de grande simbolismo e importância. Timor-Leste e Portugal partilham uma história comum, profunda e indelével. Essa história, feita de laços históricos, culturais e linguísticos, traduz-se hoje numa amizade sólida entre os nossos povos e numa cooperação institucional que queremos continuar a aprofundar. Enquanto representantes de comissões parlamentares dedicadas às finanças públicas, à governação económica e à fiscalização orçamental, temos responsabilidades estratégicas e convergentes. O bom funcionamento das instituições democráticas passa pela transparência, pelo rigor e pela solidez das finanças públicas, áreas onde o diálogo interparlamentar pode ser enriquecedor para ambos os lados. É nesse espírito que reitero a total disponibilidade da nossa Comissão para partilhar experiências, boas práticas e instrumentos legislativos com os nossos colegas timorenses. Sabemos que a construção de instituições fortes é um processo contínuo e que a troca de conhecimento é essencial para o seu aperfeiçoamento. A experiência de Timor-Leste, enquanto jovem democracia com uma visão clara de desenvolvimento e justiça social, é também para nós fonte de inspiração e reflexão. Por isso, este encontro não é apenas uma oportunidade para acolher uma delegação irmã. É um momento de partilha mútua, de aprendizagem conjunta e de afirmação de uma relação de cooperação duradoura. Desejo que esta reunião seja profícua, que fortaleça os laços parlamentares entre os nossos países e que contribua para um diálogo contínuo e estruturado entre as nossas comissões. Contem connosco, Portugal estará sempre ao lado de Timor-Leste como parceiro, como amigo e como aliado na construção de um futuro mais próspero e justo para os nossos povos. Muito obrigado pela vossa visita. Sejam bem-vindos ao Parlamento Português, o Presidente da COFAP, Rui Afonso. Passaria agora a apresentar os deputados ao Parlamento Português. Aqui à minha direita, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, o Sr. Deputado Francisco Pimentel, também do PSD, a Sra. Deputada Adriana Rodrigues, do PSD, a Sra. Deputada Célia Freire, do PSD, o Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega, o Sr. Deputado Francisco Gomes, o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, do Partido Socialista, Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, Senhora Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Muito bem, Senhora Presidente, faz favor, apresente os seus colegas.
Muito obrigada, com todo o respeito e boa tarde a todos nós. Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Administração Pública e sei que neste momento não está connosco, excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão Orçamento, Finanças e Administração Pública, distintos senhores deputados, caros colegas da Comissão de Finanças Públicas de Timor-Leste. E com grande honra e profundo apreço institucionalmente que iniciamos esta reunião entre a Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste e a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República de Portugal. Permite-me começar por agradecer ao Sr. Vice da Comissão e todos os membros desta Comissão pela recepção calorosa e pela abertura para este momento de partilha e diálogo entre os nossos parlamentos. É uma grande honra e um privilégio estar hoje aqui em representação do Parlamento Nacional de Timor-Leste, desta distinta Assembleia da República. Em nome do povo timorense, quero apressar a nosso mais profundo gratidão pelo caloroso acolhimento e pela oportunidade única de nós reunirmos convosco. Esta visita insere-se no âmbito da missão oficial que a nossa Comissão realiza a Portugal, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre os processos legislativos, os mecanismos de controle orçamental e as boas práticas na governação das finanças públicas. A Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste tem como mandato analisar, acompanhar e fiscalizar a política orçamental, tributária e financeira do Estado, assegurando que a utilização dos recursos públicos se pauta pelos princípios de legalidade, eficiência, transparência e responsabilidade. A experiência da Assembleia da República de Portugal e, em particular, da nossa Comissão Parlamentar e para nós uma referência e com elevado interesse que queremos conhecer o vosso funcionamento interno. Os métodos de análise do orçamento do Estado e acompanhamento da sua execução e articulação com instituição externa como o Tribunal de Contas e Conselho de Finanças Públicas e Autoridade Tributária. Temos também muito interesse em compreender os vossos mecanismos de controle de dívida pública, do déficit orçamental, da política fiscal e da aplicação de fundos, num contexto cada vez mais existente em matéria de responsabilidade financeira. Partilhamos muito dos desafios que Portugal enfrenta, garante a sustentabilidade das finanças públicas, reforça a justiça fiscal, melhorar a qualidade da despesa pública e assegurar a confiança dos cidadãos das instituições. Neste sentido, acreditamos que esta reunião é uma oportunidade privilegiada de diálogo interparlamentar num espírito de cooperação, aprendizagem mútua e reforço democrático. Os laços históricos que unem Timor-Leste e Portugal são profundos, mas é através de momentos como este, de contacto institucional direto, que esses laços tornam vivos, úteis, transformadores. Desejamos que este encontro seja frutífero e possa abrir portas para futuras colaborações, seja através de intercâmbios parlamentares, apoio técnico e outras formas de cooperação. Muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa generosa disponibilidade. Antes de concluir, em primeiro lugar, vou introduzir cada nós. Começamos comigo. Sou Cedelígia Faria dos Santos, presidente da Comissão de Finanças Públicas e do partido de CNRT, que faz parte da governação neste momento. E a seguir, não, para poupar tempo, eu vou introduzir a senhora Aliança, é do partido de CNRT, o mesmo partido comigo, do governo, faz parte do governo, e senhora Maria Terezinha Viegas, e atual vice-presidente do Parlamento Nacional, faz parte de membro da Comissão de Finanças Públicas, e mesmo partido CNRT. E a seguir, distinta deputada Maria Angélica Rangel, e do partido de Fratelim, e senhora Maria Angelina Lopes Sarmento, do partido PLP, Partido de Libertação do Povo, e a seguir, distinta deputada José da Cruz, do partido de Fratelim, e a seguir, distinto deputado Mariano Malik, e do partido de Democrático. Ainda temos duas pessoas que não estão neste momento conosco, o vice-presidente da comissão, C, por causa de condição de saúde, e também outra deputado Aniceto, acho que ele também não está aqui, por causa tem que ser atender o graduação de filha dela na sua Inglaterra. Acho só isso e muito obrigada pela atenção mais uma vez.
Muito obrigado, senhora presidente, pelas suas palavras. Temos aqui vários temas a abordar a vosso pedido, nomeadamente o papel do Parlamento na fiscalização orçamental e financeira, incluindo práticas de acompanhamento da execução orçamental, análise de relatórios governamentais e mecanismos de responsabilização institucional, a relação com entidades de controlo e supervisão, nomeadamente o Tribunal de Contas Inspeções Gerais, Banco Central e outras autoridades reguladoras. E o último ponto, a transparência, participação pública e modernização do processo orçamental, com destaque para iniciativas legislativas, ferramentas digitais e mecanismos de envolvimento da sociedade civil. Não sei se a Sra. Presidente quer começar por abordar algum destes temas, Sra. Presidente, algum dos seus colegas, que depois daríamos a palavra aos deputados do Parlamento Nacional. Como é que quer fazer? Quer abordar primeiro estes assuntos ou quer que passemos? Sim, muito bem, faz favor. Muito bem, Sra. Presidente, portanto, vamos ouvir os deputados da Assembleia da República e vamos começar por ordem de votação. Vamos ouvir em primeiro lugar o Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só antes de iniciar esta minha intervenção, se me permite, eu julgo que a Sra. Presidente se esqueceu de apresentar a Sra. Deputada que está lá ao fundo. Como são muita gente, se calhar não a conseguiu ver. A secretária, muito bem. Muito bem, pronto. Como tinha muita gente podendo não conseguir ver, era só por isso. Muito bem, então retomando então aqui a intervenção, agradeço ao Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, faço aqui um cumprimento muito especial às senhoras e aos senhores deputados do Parlamento Nacional de Timor-Leste, é com muito gosto que vos recebemos aqui, e um cumprimento ainda mais especial à Sra. Presidente da Comissão de Finanças Públicas e à Sra. Vice-Presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste. É uma honra receber-vos cá. Esperamos que este dia esteja a correr bem e deixamos votos do resto de uma boa estadia, que seja profícua, e também agradecemos esta troca de impressões, que achamos que é sempre enriquecedora para ambas as partes, e também podermos conhecer aquilo que é feito no vosso Parlamento, que é sempre, também poderá ser inspirador para nós, para o nosso trabalho. Como estamos aqui vários partidos representados, o que também seria indelicado da minha parte abordar aprofundadamente todos estes temas, portanto, eu proponho fazer uma abordagem um pouco superficial e tocar um pouco em cada um dos temas, dando também a oportunidade aos colegas dos restantes partidos, porque também, se assim o desejarem, aprofundarem alguns dos outros pontos, por um lado, para não sermos repetitivos, e por outro, para também não esgotar aqui todos os temas. Começando pelo primeiro, que tem a ver sobretudo com a questão do papel do Parlamento na fiscalização orçamental. Pronto, eu não sei se têm conhecimento disto, o processo orçamental em Portugal de preparação do orçamento é um processo relativamente longo e bastante escrutinado. O orçamento tem de dar entrada até o dia 10 de outubro do ano anterior no Parlamento, e o processo fica concluído até ao final do mês de novembro. Portanto, estamos a falar um pouco mais de um mês e meio, grande parte desse tempo que o Parlamento dedica em exclusivo à discussão do Orçamento de Estado para o ano seguinte. Ou seja, a partir de determinada altura, praticamente todos os trabalhos do Parlamento são suspensos para que os deputados se dediquem em exclusivo à questão orçamental, e depois já da discussão e da aprovação na generalidade, entramos no processo de especialidade em que cada um dos ministros do Governo vem ao Parlamento, no fundo, apresentar a sua perspectiva em relação ao orçamento da sua tutela. Portanto, temos audições que são normalmente bastante longas, de longas horas para cada um dos ministros, para que seja, de facto muito escrutínio nesta discussão e preparação do orçamento. Já depois, portanto, do orçamento ser aprovado, é feita a sua execução, e depois no ano seguinte iniciamos o processo de, digamos, fiscalização daquilo que foi executado. Portanto, isto é mais ou menos consensual entre todos os partidos, que já é algo bastante mais ligeiro do que o processo de preparação, em que estamos largos meses a preparar o orçamento. Já depois de ele estar executado, nós temos três audições aqui na nossa Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, temos ao Tribunal de Contas, ao Conselho Económico e Social e ao membro do Governo, portanto, em que recebemos essas três entidades para discutir aquela que foi a execução do orçamento desse ano. Depois, digamos, em plenário, onde estão presentes todos os deputados, teremos 30, 40, 50 minutos de discussão. Ou seja, em termos de discussão no plenário, onde estamos todos, há de facto aqui alguma desproporção entre a preparação do orçamento e a fiscalização daquilo que tem vindo a fazer. Portanto, é um tema que temos vindo a discutir ao longo dos anos e que ainda estamos à procura de uma solução que seja melhor do que aquela que é atual. Acresce a isto que recentemente tivemos alteração, como sabem, pertencemos à União Europeia, temos regras comunitárias a respeitar e houve recentemente uma alteração desses procedimentos, o chamado POEM, que é o Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, em que todos os países têm de enviar este plano e obedece a regras diferentes daquelas que estávamos habituados no passado. Portanto, é também aqui um dado novo que foi introduzido no último ano e que também que nos obriga a alterar ligeiramente aqui os nossos procedimentos. Em todo este processo, diria, durante todo o ano, quer na parte da fiscalização, mas sobretudo também na parte da preparação do orçamento e discussão, temos uma unidade aqui no Parlamento, que é a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que nos presta apoio, nomeadamente, e dando exemplos concretos, para quantificar propostas de alteração. E, portanto, o Governo apresenta a sua proposta de orçamento, cada um dos partidos e cada um dos seus deputados tem a possibilidade de apresentar propostas de alteração a esse orçamento. Algumas não terão nem acréscimo, nem redução de receita ou de despesa, mas outras, a maioria delas, terão. E é importante termos a consciência do impacto orçamental que a eventual aprovação dessas propostas de alteração possa ter, e é uma das muitas funções desta unidade que dá apoio aqui aos deputados, que é muito importante para sabermos se de facto existem condições orçamentais para aprovarmos determinadas medidas. Avançando para o segundo ponto, para também não monopolizar aqui a discussão, em relação à questão da relação que temos com outras unidades de controle e supervisão. Desde logo nós temos na nossa comissão, todos os anos definimos quatro auditorias, duas realizadas pelo Tribunal de Contas, duas pela IGF, a Inspeção Geral de Finanças, sendo que dessas duas, uma por tradição é pedida pelos partidos que suportam o Governo e a outra é pedida pelos partidos da oposição. Portanto, todos os anos fazemos quatro auditorias das mais diversas matérias relacionado com aquilo que é a atividade desta Comissão, que nos parece um importante instrumento de fiscalização das diversas áreas do Estado em matéria financeira e orçamental. É feita aqui a referência também ao Banco Central. Nós também temos audições regulares com o Sr. Governador do Banco de Portugal, que mais do que uma vez por ano vem aqui a esta Comissão prestar contas, ou porque faz parte do nosso plano de atividades, uma audição que nós chamamos regimental, ou por qualquer motivo que se justifique, entendemos necessário chamá-lo, portanto, e por diversas vezes ao longo do ano o Sr. Governador vem aqui ao Parlamento prestar contas e prestar esclarecimento aos deputados e aos portugueses. Avançando rapidamente para o terceiro ponto, falando aqui de um aspecto muito curioso, tem a ver com a modernização do processo orçamental e ferramentas digitais, nós estamos aqui precisamente a meio de um processo. O processo, como disse há pouco, de preparação do orçamento é um processo exigente, longo, complexo. Temos tido ao longo dos anos um número crescente das propostas de alteração que falei há pouco apresentadas pelos outros partidos, normalmente os partidos da oposição, em que no último ano foi na ordem das 2.000 propostas de alteração. Portanto, nós temos a proposta do Orçamento de Estado, depois temos na ordem das 2.000 propostas, que são de facto bastantes. Se fossem todas aprovadas, teria uma implicação significativa no orçamento, portanto, a grande maioria delas não são aprovadas, mas exige aqui muito, muito trabalho e muito desse trabalho acaba por ser também manual. E estamos precisamente, já começamos isto há algum tempo, a dar aqui os passos para tornar este processo mais digital, mais automatizado, para também libertar aqui também muito do tempo que deitamos a tarefas quase que administrativas, para estarmos mais disponíveis para o debate político. Por isso, e estamos precisamente ainda a meio desse processo. Para este próximo orçamento ainda não será possível ter essa nova plataforma concluída, mas temos todos a expectativa que no próximo ano já façamos o processo orçamental com esta nova plataforma, que vai agilizar em muito o nosso trabalho, e achamos que isso é muito positivo. E para não me estender ainda mais, ficavam por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputado João Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os colegas deputados e um cumprimento especial à delegação da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste, na pessoa da sua Presidente e a todos. E espero que tenham uma boa visita a Portugal e que esta visita também sirva para trocarmos algumas experiências e para conseguirmos melhorar o vosso Parlamento e o nosso Parlamento. Eu não vou fazer uma intervenção tão tão elaborada como o colega que me antecedeu, que deu aqui uma explicação de como é que funciona o nosso modelo orçamental, mas ia-me focar aqui em algumas situações que nós, como principal partido da oposição, nos preocupamos. E como foi referido, no processo de elaboração orçamental, todos os partidos têm a possibilidade de entregar propostas de alteração, ou seja, mesmo que nós não concordemos com a política orçamental que está a ser seguida, conseguimos incluir nesse orçamento, caso essas propostas sejam aprovadas, medidas específicas que nós achamos que são importantes. A maior dificuldade que nós sentimos foi criado em Portugal e muito depois da Troika, uma ideia de cativações, que é, no fundo, está previsto gastar-se no orçamento um determinado valor, seja na saúde, na educação, e esse valor acaba por não ser gasto. Ou seja, quando é gasto a mais, também é um problema, e não pode acontecer que foge da lei. Mas quando é gasto a menos, de certa forma não existe lei que diga que não se pode gastar a menos. Ou seja, apesar de estar previsto no orçamento gastar um determinado valor, isso acaba, às vezes, por não acontecer, e depois na população sente-se que esses valores não chegaram lá. Há uma preocupação, no nosso entender, muito grande com os grandes valores do orçamento e uma preocupação menor com aqueles pequenos valores do orçamento, que eventualmente será também o que acontece com vocês, deve ser uma coisa que é transversal a todos. Outra preocupação que também temos é, e foi aqui falado, que é a maneira como ainda fazemos a votação orçamental. Não sei, vocês até podem acompanhar que existe a gravação disso. Nós fazemos aquelas votações, quando passado foram quase 3 mil, fazemos em papel, estamos com os dossiês e fazemos votação uma a uma, perdemos ali horas a fio em votações, que realmente com a transição digital conseguiria ser mais fácil. Eventualmente no vosso Parlamento também é assim que acontece, e quer dizer, estamos em pleno século XXI, se calhar seria momento em nós nos dedicarmos mais às medidas que queremos aplicar, às metas orçamentais que queremos atingir, em vez de estarmos ali com um processo burocrático, não é? De levantar a mão e baixar a mão, e se calhar facilitava. É verdade, também tem um efeito político, não é? Que é aquele simbolismo todo, como é que se está a votar cada medida em concreto, aquela pequena obra que se vai fazer numa qualidade mais pequena e a grande obra que se vai fazer na capital do país, mas acaba por gastarmos recursos numa situação que podíamos estar a fazer um trabalho mais importante, que é estar em contacto com as populações. Depois também já foi referido as várias maneiras que temos de controle orçamental. Acho que a esse nível ainda há um grande caminho a fazer em Portugal, de haver um controle e evitar que haja fraude, corrupção, é verdade, mas também já houve um grande caminho que foi sendo feito ao longo do tempo. No fundo, acabamos por cometemos erros e a seguir vamos tentando emendar os erros. O ideal seria, antes de haver os erros, e vocês agora têm a oportunidade, sendo uma democracia mais recente que a nossa, de perceber que erros é que nós cometemos e levar esses ensinamentos e não deixar que eles aconteçam tão bem, antecipar essa situação. O ideal é nós conseguirmos antecipar antes de cometer esses erros. Que nós em Portugal somos um pouco avessos à mudança, muito avessos à mudança, e acabamos às vezes por cometer erros que podiam ser perfeitamente evitáveis. E no fundo é isso que nós tentamos fazer, e com uma relação aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tem sido ser uma cooperação entre todos os partidos, apesar das divergências políticas que todos temos, bastante cordial. Obrigado, e estamos ao dispor para alguma dúvida que tenham. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação do Parlamento Nacional, dizer-vos que é uma honra receber-vos aqui, também para poder partilhar boas práticas, partilhar um bocadinho do funcionamento do Parlamento e com isso podermos também evoluir em conjunto, que acho que é isso que marca os nossos laços desde sempre e é isso que devemos reforçar também aqui nesta reunião. Relativamente aos temas que trouxeram, já muito foi dito aqui sobre como é que funciona o Parlamento e como é que o Orçamento de Estado, no fundo, é ao contrário do que acontece noutros sítios, muito trabalhado aqui no Parlamento, porque ele entra, é uma proposta que vem do Governo, e ele entra no Parlamento e depois há um processo longo, não apenas de discussão e de auscultação do Governo e também das entidades que depois vão fiscalizar o orçamento e também das entidades locais que representam os municípios e as freguesias, que também são ouvidas neste processo, e depois, num segundo momento, os grupos parlamentares, como aqui aliás já foi dito, têm a possibilidade de apresentar propostas de alteração sem qualquer limite, propostas de alteração para poderem ser discutidas e depois votadas neste Parlamento. É um princípio, sobretudo num Parlamento como nos últimos anos, nos últimos dois anos, sem maioria absoluta, é um exercício, obviamente, de responsabilidade de todos os partidos que apresentam as suas propostas, cada um fala por si enquanto Partido Socialista, e esse exercício é um exercício de responsabilidade e que, no fundo, delimita aquelas que são as prioridades que nós entendemos que, não estando já inscritas no Orçamento de Estado, podemos, no nosso caso, como Partido da Oposição, incorporar ou, pelo menos, apresentar neste processo orçamental para poder ser discutido. É um processo que demora, como aqui já foi referido, estes cerca de 3 meses, desde que entra no Parlamento até sair do Parlamento, mas é um processo que realmente é um exemplo de democracia parlamentar, porque há esta possibilidade de poder ouvir as entidades, apresentar as propostas e depois, no exercício de votação, em função daquelas que são as prioridades e as vontades de cada grupo parlamentar, a votação. E felizmente o Orçamento de Estado que entra no Parlamento nunca é exatamente o mesmo que sai do Orçamento, algumas vezes melhorado, outras vezes, no nosso entender, não tanto, mas o certo é que é um exercício onde o Parlamento tem um papel muito ativo na execução do Orçamento de Estado. E este papel ativo, no desenho do Orçamento de Estado, depois também acompanha a fiscalização da execução do Orçamento de Estado. Não apenas diretamente no trabalho desta Comissão, que acaba permanentemente ouvir a equipa do Ministério das Finanças, que vem ao Parlamento várias vezes e deve vir para poder apresentar os dados de execução, para falarmos sobre, às vezes, temas concretos e matérias concretas que estão no orçamento, outras vezes de uma forma mais regular, porque temos audições que são regimentais, são aquelas que são regulares e estão definidas como obrigatórias, e depois podemos a qualquer momento chamar o Ministro para poder falar sobre determinados temas, sempre muito, muito aliados a esta questão do Orçamento de Estado, e esse é, no fundo, o nosso maior instrumento de acompanhamento do Orçamento de Estado. Sem prejuízo das entidades, quer de controlo, quer de fiscalização, que ao longo do ano vão fazendo esse, no fundo, esse trabalho de avaliação mensal da execução orçamental, vão levantando as suas preocupações, sem prejuízo de recebermos esses relatórios e também nós fazermos a avaliação dos relatórios e muitas vezes de poder ouvir essas entidades e, como aliás aqui foi dito, elas até têm um papel anual a pedido do Parlamento de auditoria a determinadas instituições, a determinados processos que nós entendemos como necessário fazer essas auditorias. Isto para dizer que o Parlamento tem uma ligação recorrente com todas estas entidades, não apenas com o instrumento mais importante do ponto de vista financeiro de execução de uma política pública por parte de um governo, mas também depois nesta perspectiva de fiscalização e de escrutínio da ação do governo e da sua execução, como aqui referimos. Este processo é um processo, falava-se aqui da tentativa que está a ser feita de simplificação do processo orçamental. O facto de cada grupo parlamentar, cada partido apresentar propostas de alteração e os deputados únicos faz com que o processo tenha, o ano passado eram mais de 2 mil propostas de alteração. A simplificação que se pretende fazer vai no sentido não apenas de simplificar o processo, mas algo que aqui ainda não falamos e que é muito importante, de o tornar muito transparente. Porque às vezes o processo é difícil de explicar a quem vê, a quem nos vê, a quem vê este processo de votação, é difícil explicar o que é que estamos a votar, o que é que estamos a cada momento a trabalhar no Parlamento. Esta simplificação do procedimento vai também trazer outra transparência naquilo que é o trabalho que fazemos. E é uma dimensão muito importante, sempre que pensamos em simplificar e agilizar procedimentos, esta dimensão é muito importante, porque os portugueses, aqueles que votaram em nós, querem perceber o que é o nosso trabalho. E muitas vezes este processo é um processo, o levantar, falava-se aqui da votação, a linha que fazemos, é muitas vezes difícil, para nós é difícil e estamos a fazê-lo, quanto mais para quem está lá fora, perceber o que é que se está a votar. E, portanto, é fundamental podermos concretizar esta simplificação que está em curso e que está a ser trabalhada pela Comissão e pelos serviços da Assembleia, porque efetivamente tem um grande ganho para o Parlamento e, para, no fundo, para a transparência do trabalho que se faz aqui. Eu não queria alongar muito, até porque já falamos muito do processo daquilo que é o trabalho da Comissão e das principais funções nesta perspectiva orçamental e de acompanhamento e de fiscalização do Governo, mas queria acabar com uma palavra, acabar como comecei, uma palavra de parte do Partido Socialista, de certeza que os nossos laços devem continuar a ser reforçados. Infelizmente não vivemos uma altura onde esses laços aqui no Parlamento queiram ser muito reforçados, e o Partido Socialista não queria deixar de dar esta mensagem final de que, no que diz respeito à mobilidade, no que diz respeito às boas práticas, o Partido Socialista fará sempre jus àquilo que sempre defendeu, de que somos países irmãos, países parceiros, e por isso estaremos sempre do lado desta união e do estreitar de laços, e podem contar com o Partido Socialista para isso. E mais uma vez, muito bem-vindos a Portugal, foi uma honra receber-vos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada. Primeiro queria dar as boas-vindas e agradecer estarem connosco, a todos os deputados e senhoras deputadas da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Estes encontros são muito importantes para conseguirmos aprender em conjunto e perceber as boas práticas de um lado e de outro. Eu vou ser breve porque acho que depois é importante, de facto, entrarmos aqui num diálogo, e já muito foi dito pelos meus colegas, mas eu queria frisar algumas questões. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é um serviço da própria Assembleia da República, é essencial para o apoio aos grupos parlamentares e tem sido muito relevante. O processo orçamental, de facto, tem-se tornado cada vez mais complexo, porque não só demora bastante tempo, mas, sobretudo, como temos mais partidos na Assembleia da República, neste momento somos 10, há muita produção, não só legislativa, mas durante o processo orçamental, há muita produção de alterações ao orçamento, e por isso é que o ano passado tivemos as tais 2.100 perspectivas que vai continuar com este número de alterações ao orçamento do Estado, e portanto isso de facto torna o processo orçamental bastante complexo, e por isso é que é tão importante garantir a simplificação, não só para ajudar os trabalhos parlamentares, mas também, como a Sra. Deputada Maria Gonçalves dizia, para que o processo seja mais transparente e mais compreendido por quem está de fora do Parlamento, porque de facto é um processo muito, muito, muito complexo. Queria também só acrescentar que, em relação a todas as auditorias, todos os pedidos de parecer que a Comissão faz, são muito relevantes para o nosso trabalho enquanto deputados e enquanto deputados que escrutinam a atuação do Governo, mas que há também uma abertura à sociedade civil, para a própria sociedade civil também poder participar, e qualquer associação, qualquer cidadão pode enviar também contribuições a propósito de uma iniciativa durante o ano que esteja a ser trabalhada, ou mesmo durante o processo orçamental também é possível as associações enviarem pareceres para o Parlamento, e muitas vezes é um auxílio muito grande aos deputados e às deputadas para conseguirmos fazer o nosso trabalho. É essa iniciativa que vem da sociedade civil, e esse é um papel importante e que nos tem ajudado muito. E pronto, do meu lado, além de tudo o que já foi dito, era o que eu queria dizer, e também deixar toda a nossa disponibilidade para continuarmos a conversar além do dia de hoje. Da parte do LIVRE, estaremos sempre abertos a qualquer questão que haja. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, da CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, gostaria de dar as boas-vindas à delegação de Timor-Leste. É uma honra tê-los connosco e espero, francamente, que esta reunião possa ser útil para os dois lados, para Timor-Leste, mas também para Portugal. Eu, relativamente ao processo orçamental, subscrevo tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas de outros partidos. Penso que, enfim, em termos genéricos, o processo orçamental é exatamente aquilo que foi referido, e por isso não gostaria de continuar a insistir neste tipo de formalidades ou diligências. Queria mudar um pouco de assunto, se permitirem, para assuntos que também me parece que são importantes serem tratados aqui nesta comissão. Eu, a primeira vez que fui a Timor foi em 2014, no âmbito de uma reunião, de uma cimeira da Cplp, na altura, na qualidade de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em representação da Ministra de Estado e das Finanças. Fomos magnificamente recebidos uma boa prova da extraordinária, magnífica hospitalidade timorense, que é conhecida no mundo inteiro. E lembro-me que tivemos, na altura, reuniões quer com o Ministro das Finanças e representantes do Ministério das Finanças, mas também representantes da Direção-Geral de Impostos, e especificamente com o responsável máximo da Direção-Geral de Impostos. E lembro que discutimos alguns assuntos em que Portugal podia ajudar Timor a desenvolver algumas ferramentas, e lembro que discutimos, por um lado, o sistema fiscal e, por outro lado, a própria da administração fiscal em Timor. E recordo-me que, em termos de sistema fiscal, havia uma dependência muito grande do imposto do petróleo, penso que representava 80% a 90% das receitas fiscais de Timor na altura, não sei se mantém, e que os desafios que estavam a ser colocados naquele momento era criar um imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e, acima de tudo e sobretudo, introduzir o IVA. Aliás, penso que havia um conjunto de recomendações de organismos internacionais no sentido da introdução do IVA em Timor-Leste. Eu gostava também de saber se realmente o IVA foi ou não foi introduzido e quais foram os desenvolvimentos a seguir a 2014. Em termos de administração fiscal, penso que havia uma necessidade grande de estruturar a administração fiscal, torná-la mais eficiente em termos de combate à fraude e de cobrança fiscal. Penso que na altura foram desenvolvidos um conjunto de acordos, penso não, tenho a certeza, um conjunto de acordos de colaboração entre o Estado português e Timor-Leste, designadamente através do Ministério das Finanças, no sentido de apoiar, oferecer assistência técnica para formar a administração tributária de Timor-Leste, e também gostaria de saber quais foram os desenvolvimentos que aconteceram depois dessa reunião e, de facto, quer ao nível bilateral, quer ao nível dos acordos da Cplp, se realmente hoje as coisas estão diferentes face ao que aconteciam em 2014. Muito obrigado e, mais uma vez, agradecemos todos muito a vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também não só a delegação da Comissão de Finanças Públicas de Timor-Leste. É uma grande honra ter-vos aqui presente, seja pelos laços históricos que nos unem, seja também por esta importância de podermos trocar impressões relativamente aos diferentes procedimentos, não apenas que aqui na Assembleia da República é adotada no âmbito do processo do Orçamento do Estado, mas também por vós, porque essa relação tem que partir mesmo desta partilha de informação e de dinâmicas para que possamos crescer e aprender uns com os outros e com as diferentes experiências que cada Parlamento tem nestes domínios. Sendo deputada única e também já há longos anos tenho feito vários processos orçamentais, a burocracia que aqui já foi falada do processo do orçamento acaba por ter aqui um peso do ponto de vista da apresentação das propostas que temos procurado de alguma forma melhorar ou até mesmo facilitar. No entanto, a forma como o Parlamento abre de maneira plural à possibilidade de toda e qualquer força política sem limites poder apresentar alterações ao orçamento, desde que respeitando a lei travão, é de facto uma forma democrática de que o orçamento que entra na Assembleia da República possa ser um orçamento que seja diferente daquele que aqui sai, com os contributos das várias forças políticas, independentemente daquele que é depois o seu peso em termos de proporcionalidade, porque permite não só novamente o diálogo em matérias fundamentais para o país, como também, havendo tantos limites no processo legislativo comum decorrentes da Lei Travão, muitas das vezes conseguimos conjugar a oportunidade das iniciativas que apresentamos no Orçamento de Estado com as iniciativas que queremos depois ver aprovadas ao longo do ano, precisamente por essa condicionante. Tem sido um processo muito desafiante, mas como também já aqui foi dito, eu acho que o importante é de facto ouvir-vos e perceber também da vossa experiência como é que tem corrido desse lado e deixar também do ponto de vista daquilo que é a participação do PAN, do Pessoas, Animais e Natureza, o nosso compromisso de que do nosso lado estaremos sempre ao lado de Timor-Leste, do seu povo e daquilo que também tem sido o processo de consolidação democrática e de evolução dos mesmos e portanto contem também sempre connosco para estas auscultações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Portanto, a nossa democracia é mais madura que a vossa, salvo erro, começou em 2001, 2002, todos nós temos que aprender uns com os outros, portanto, dava a palavra à senhora deputada para alguma questão da senhora Presidente, dos seus colegas, no sentido de nós podermos colaborar, ajudar e também perceber qual é o vosso regime em termos de Parlamento Nacional. Faz favor, senhora Presidente.
Senhora deputada Maria Angelina. Não? Ainda não? Senhora deputada.
Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E também obrigada pelas apresentações por parte dos distintos deputados desta comissão. Em princípio, nós temos algumas similaridades e também algumas diferenças que temos sobre, em relação ao sistema das finanças públicas de Timor-Leste. Hoje de manhã já ouvimos a experiência ou as competências do Tribunal de Contas quanto à Conta Geral do Estado e à Auditoria como um órgão de controlo jurídico e em relação ao papel deste Tribunal com a Comissão das Finanças Públicas, que tem algumas competências sobre a gestão do dinheiro público. Relativamente ao processo orçamental, eu gostaria de saber também sobre o papel desta comissão para saber sobre as receitas antes de falar sobre as despesas. Quem será a entidade que vai apresentar sobre a previsão das receitas para as despesas de um orçamento do Estado? E apresentar previsões sobre macroeconômicas e o impacto do orçamento para o crescimento econômico do país. Como a experiência de Timor-Leste, normalmente a Comissão das Finanças Públicas tem, o Ministério das Finanças tem a competência de apresentar as situações macroeconômicas do Estado, do país, e também como Timor-Leste é um país dependentemente ao fundo do petrolífero, além das receitas domésticas, o fundo petrolífero tem uma importância e grande relevância aos deputados para saberem sobre o levantamento do fundo petrolífero que o governo pretende fazer, além das outras receitas, como receitas domésticas e podemos considerar a dívida pública como uma das receitas ao nosso Orçamento Geral do Estado. Então, será que a Comissão também, o Ministério das Finanças tem o dever de apresentar as receitas e as situações macroeconómicas do Estado? Segunda pergunta, o Tribunal de Contas também nos partilhou sobre a competência do Tribunal das Contas em fazer o relatório e parecer sobre a Conta Geral do Estado e apresentar recomendações às entidades como a Assembleia da República e o Governo. Mas estes pareceres foram considerados pelos deputados ou pela Assembleia da República, e também as recomendações da Conta Geral do Estado ao Governo também são tomadas consideravelmente pelo Governo ou não, para a fim de melhorar a gestão das finanças públicas por parte do Governo e por parte da Assembleia da República. O senhor que falou ultimamente sobre a lei de travão, nós também temos este desafio, desafio em Timor-Leste, mesmo que nós não temos um enquadramento legal especificamente à lei de travão, mas a Constituição diz sobre a lei de travão. Enquanto um orçamento está em curso, não pode haver uma alteração de aumentar as receitas ou despesas. Mas consideramos que a lei, como por exemplo a lei das grandes opções do plano, é um dos métodos que pode nos garantir a disciplina orçamental e também a consciência com consistência nos planos e programas e no orçamento. Nesta nova alteração da Lei Leo de Timor-Leste, nós já não consideramos a Lei das Grandes Opções do Plano, mas ainda continuamos a manter com a orçamentação na base do programa. Podemos saber a experiência da Comissão das Finanças Públicas sobre o objetivo de introduzir na Lei Leo sobre a Lei das Grandes Opções do Plano e quais são métodos mais eficientes e eficazes para colmatar os desafios na inconsistência da implementação dos programas fora do orçamento ou dos programas que já foram aprovados no Parlamento por parte do Executivo. Por enquanto, estas são as minhas dúvidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos aqui três questões, sobretudo uma primeira questão que tem a ver com o enquadramento orçamental, sobretudo a receita e a despesa, a questão das competências do Tribunal de Contas e o parecer que dá a conta geral do Estado e se há alguma, e se as recomendações são ou não acatadas pelos respectivos governos, qual é o papel dos deputados nessa matéria, portanto, apanhar consideração dos deputados, um, dois, três deputados, também temos a seguir uma reunião, era para ser às 15 horas, e obviamente que os nossos trabalhos não se esgotam aqui, poderá haver um trabalho para a frente de diálogo, de concertação, juntamente com o assessor da vossa comissão, os nossos assessores da nossa comissão, no sentido de criarmos fluxogramas também para vos ajudar nessa matéria e beber, entre aspas, daquilo que se faz em Portugal, se for essa a vossa vontade. Processo legislativo e o enquadramento orçamental que nós damos, o que obviamente numa hora e meia é muito difícil. Ponho à consideração dos deputados, foram feitas três ou quatro questões, quem é que quer... Não, sobretudo, de uma forma muito sucinta, obviamente esta fiscalização, obviamente é um trabalho orçamental vasto, enorme, como foi dito aqui pela sua deputada Mariana Gonçalves, nem sempre o orçamento que chega cá é aquele orçamento que é aprovado. Para terem uma ideia, no ano passado, salvo erro, houve mais de 2 mil propostas de alteração e de aditamento ao orçamento. Ainda há pouco o Sr. Deputado Alberto Fonseca falava que neste momento a Assembleia está a estudar um procedimento informático para centralizar toda a informação para que o processo orçamental seja mais célere. É esse o nosso propósito. Temos aqui mais partidos que o Parlamento Nacional de Timor-Leste. Temos aqui 15 comissões especializadas. Tive a ver que os seus deputados têm em Timor 7 comissões, que são tratadas por letras, A, B, C, D e F. Isto agora, o co-pilot, indica-nos muita coisa. E, portanto, o processo orçamental é um processo aqui muito trabalhoso, com assessores. Obviamente foi falado aqui da Unidade Técnica de Controlo Orçamental, que é uma entidade externa à Assembleia, mas que presta serviços para a Assembleia. É uma entidade também que faz, no fundo, a análise do orçamento e o seu impacto macro e microeconómico, que, obviamente, os seus deputados, independentemente da sensibilidade política que têm, obviamente fazem análise dos documentos e obviamente que ouvimos várias entidades aqui em Comissão, Tribunal de Contas, Conselho das Finanças Públicas, entre outros organismos que obviamente que a sua independência política para nós é importante no sentido também de recolhermos algumas recomendações, obviamente que nem todos os partidos as subscrevem na íntegra, mas obviamente que aqui é um processo claro, transparente, aberto, de diálogo entre os partidos. Nós, neste momento, nós não temos uma maioria parlamentar aqui em Portugal, como sabem, temos que falar com todos, que negociar com todos, e obviamente temos a direita, temos a esquerda, temos o centro-direita, temos aquilo que se designa por extrema-direita, mas obviamente que há propostas de todos os partidos, e nós ouvimos todos e em plenário todos dão a sua opinião, o seu aval às matérias que são faladas e obviamente o orçamento, falando só de orçamento, é um processo que demora sensivelmente 2 meses entre a discussão, a elaboração das propostas, a sua análise em comissão, em plenário e obviamente nós aprovamos o nosso orçamento finais de novembro, inícios de dezembro, é esse o nosso calendário. Por isso, sempre que precisarem, o contacto é permanente alguma colaboração com os grupos parlamentares, das vossas famílias políticas? Obviamente que nós estamos aqui para colaborar, para ajudar também, para aprender, e portanto esta reunião, a última, salvo erro, tinha sido feita em 2024, se não estou em erro, em 22, sim, quando veio cá o vosso Presidente da República. Bem, e nessa linha nós podemos continuar a trabalhar e colaborar, no sentido também de um dia os deputados da Assembleia da República irem também a Timor-Leste. Quem sabe? Muito obrigado. Então, senhores deputados, terminamos a nossa...